Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.
No mês de maio, dois eventos realizados na Universidade de São Paulo, que contaram com a sua participação, trataram de acontecimentos do século passado relacionados à transição da ditadura para a democracia no Brasil e na Argentina. Qual a importância deste assunto na atualidade?
Realmente, prezada Simone, pode parecer estranho que acontecimentos ocorridos já há algumas décadas despertem tanta atenção na comunidade acadêmica, especialmente na parcela mais jovem dessa comunidade, formada por estudantes e pesquisadores iniciantes. A verdade é que, para além do interesse inerente aos estudos da área de história, a curiosidade sobre os processos políticos que, na década de 1980, promoveram a volta da democracia no Brasil e na Argentina, se deve ao fato de que esse regime político de liberdade e cidadania tem voltado a estar em risco nesses dois países. No Brasil, o último governo federal assumiu explicitamente posição de defesa da ditadura militar que vigorou de 1964 a 1985. E na Argentina, a extrema gravidade da atual crise econômica e social tem gerado o aumento da popularidade de um discurso de negação da democracia vigente desde o final dos governos militares, que duraram de 1976 a 1983. Assim, a preocupação com a democracia no tempo presente leva ao interesse em se saber como ela foi perdida e depois reconquistada nesses dois países. Na Argentina, um dos marcos mais significativos desse processo de transição da ditadura para a democracia foi o julgamento e condenação, em 1985, de membros das juntas militares que governaram o país no período ditatorial, especialmente por conta das mortes, desaparecimentos forçados e outras graves violações de direitos humanos que tiveram por vítimas seus opositores políticos. Esse episódio foi enfocado no filme intitulado justamente Argentina 1985, de grande repercussão, e que neste ano concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Um dos personagens retratados no filme é Luiz Moreno Ocampo, então jovem assistente da Promotoria Pública Argentina, que teve atuação significativa na acusação aos militares. Quase 40 anos depois, no último dia 16 de maio, Ocampo veio à USP e participou de evento dedicado à exibição do filme e à discussão do contexto histórico nele retratado. Pôde, assim, perante um público numeroso, relatar à comunidade acadêmica circunstâncias em que se deram seu trabalho jurídico, cujo êxito levou militares a terem que cumprir longas penas de prisão.
Professor, e o caso da transição brasileira? Como se compara ao caso argentino?
Já no debate com Ocampo, ficou ressaltada uma diferença fundamental entre os dois casos. No Brasil, diferentemente do que ocorreu na Argentina, a transição para a democracia se deu sem que houvesse abertura para o julgamento e condenação dos militares responsáveis pelos governos que se sucederam de 1964 a 1985. Esse entendimento ficou consolidado em seminário realizado no dia 22 de maio e dedicado ao exame da implementação das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, que funcionou de 2012 a 2014 e fez o levantamento das mortes, desaparecimentos forçados e outras graves violações de direitos humanos no período ditatorial brasileiro. O vídeo das duas partes do seminário sobre as recomendações da Comissão Nacional da Verdade estão disponíveis no YouTube, no canal do Instituto de Relações Internacionais. Trata-se de um registro precioso dos desafios colocados para a preservação da democracia no Brasil. Os links para acesso aos vídeos podem ser encontrados na matéria sobre esta coluna, publicada no Jornal da USP.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Pedro Dallari.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.